Boa tarde para todos os ouvintes do Legal Saber. Um prazer vê-los mais uma vez. Estou vendo aqui muitos nomes, sempre no Instagram, estamos no YouTube, também no Facebook. É um prazer realmente recomeçar essa semana este ciclo que nós chamamos o ABC da vida. Este é o segundo ciclo que nós estamos fazendo. Graças a Deus, e realmente nós estamos seguindo as letras do abecedário. Nós já tivemos a letra A de alma, B de boas ações, estamos avançando. Hoje, se Deus quiser, estamos na letra I, nós veremos integridade. É bom lembrar que estas palestras ocorrem sempre na segunda e na quinta-feira, às 17 horas. Segunda e quinta-feira, 17 horas. Se Deus quiser, nesta quinta, nós vamos ver o assunto da letra J, que vai ser julgar, julgar o outro como fica pelo judaísmo. Semana que vem, nós temos a letra L, falaremos de liberdade, um assunto muito importante nesses dias. E também na letra M, na quinta-feira que vem, falaremos de mãe e pai. Os pais, pai e mãe, uma coisa essencial, será falado na quinta-feira que vem. Lembramos a todos, sempre no Facebook, ou no Instagram, ou no YouTube, às 17 horas. Se alguém perdeu a palestra, pode recuperar pelo áudio no Spotify, ou também ele pode ver os vídeos no YouTube. Estão todos lá, os dois ciclos do ABC da vida. Então, meus amigos, hoje iniciamos com a palavra I, integridade. A integridade significa honestidade, a moralidade, e principalmente nós vamos falar da integridade nos negócios, não somente em casa, não somente na sinagoga ou na casa de oração, mas o principal é no dia a dia, nos afazeres do dia a dia. Lá também o judaísmo preconiza uma integridade perfeita. E vamos começar com uma pergunta simples. Nós sabemos, dentro do rito judaico, nós temos a reza matutina, a reza da tarde, vespertina, e nós, algumas vezes por dia, quando são dias da semana, fazemos uma pequena confissão. A gente faz uma pequena confissão, se chama em hebraico vidui. A gente faz isto, a gente fala palavras, são 20 palavras, talvez em hebraico, ashamnu, bagadnu, gazalnu. A tradução destas palavras é transgredimos, agimos coisas erradas, fizemos maldade eventualmente, pecamos, a gente fez falsas acusações. Interessante que a terceira palavra, a gente fala gazalno, roubamos. Mas nós roubamos, a gente assim faz uma confissão que a gente roubou, a gente declara que somos ladrões, somos assaltantes, como a pessoa está roubando? Nós sabemos muito bem que a gente não rouba, ninguém de nós rouba, nós somos pessoas honestas. E a gente faz uma declaração desta assim, batendo a mão no peito, dizendo: olha, Deus, errei, pequei, tropecei, fiz coisa errada, e uma delas a gente fala: roubamos. Roubamos. A resposta para isto, que roubo não necessita ser que você enfiou a mão na propriedade do outro e pegou e colocou no bolso. Roubo pode ser uma coisa muito, muito, muito sutil. Integridade é uma coisa que tem que se cuidar muito nos mínimos detalhes. Vamos pegar alguns exemplos apenas que podem acontecer, para importante para a gente ver como a Torá se atreve em detalhes. Uma secretária está trabalhando numa firma grande, o patrão não está, faz tempo que ela não falou com a irmã dela que está em Manaus. O telefone está livre. Pega o telefone e fica meia hora falando com a irmã. O patrão não está, ninguém está sabendo, a secretária atende telefones, é normal, afinal. Eu estou abrindo o meu bolso, estou vendo uma caneta aqui. Essa caneta não é minha. Eu estava com um amigo, peguei, ficou comigo, ficou. São pequenas coisas, o celular aqui, eu não sei de quem é, vou usar. Tem pequenas coisas que a gente muitas vezes não se cuida, mas não são honestas. Tem coisas maiores. Você mandou teu carro, na verdade, consertar. E você pede um recibo maior para montar para o seguro. Você não pagou isso. Como fica? E assim diante. Uma pessoa muitas vezes se engana. Eu pego aqui, mas eu distribuo para cá. Já que estou pegando o que não é tão meu, mas depois eu faço uma sedaká, faço, na verdade, uma caridade bonita. Não existe caridade com o dinheiro do outro. Então, a gente, muitas vezes, tem que se cuidar desses pequenos detalhes. Em outras palavras, para fazer um ato desonesto, que se chama furto, talvez não é roubo, como você quer, não precisa se registrar pelo judaísmo no sindicato dos ladrões. Quer dizer, só nos pequenos atos se encontra a integridade. É isso que nós vamos tentar falar hoje. O nosso Yetzer Hará, a nossa mal inclinação, jamais vai chegar para uma pessoa e falar: vem agora, vamos assaltar um banco. Não funciona, ninguém quer assaltar um banco. Mas pequenas coisas, começa com pequenos detalhes, não é meu. A criança volta para casa da escola, trouxe alguma coisa do amigo. Se os pais não chamarem a atenção, isto pode virar um hábito. E quando a gente se acostuma a colocar a mão no que não é nosso, isto pode crescer, até ser realmente um grande ato de perigoso, ou que seja. Então, nós temos que muito se cuidar com os nossos olhos. Os olhos desejam, muitas vezes, coisas que o ser humano não pode ter. Quando o 10º mandamento do Decálogo está nos dizendo: não cobiçarás, o que significa? Não cobiça, na verdade, o que o vizinho tem. Ele tem um carro, talvez assim, ele tem uma máquina dessa. Não tudo que o outro tem, nós temos que ter. A pessoa tem que se cuidar muito. O roubo é uma coisa muito, muito sutil, como nós vamos ver daqui a pouco as palavras dos nossos sábios, e começa com pequenos detalhes. E isto pode acabar com uma sociedade, literalmente chegar a uma sociedade depravada. Nós vemos uma coisa interessante. Nós tivemos a geração do dilúvio e a geração da Torre de Babel. O dilúvio foram pessoas corruptas, se depravaram, houve vários pecados, até incestos, coisas graves. A Torre de Babel, afinal, era uma luta contra Deus. Fazer uma torre enorme e chegar lá, quem sabe, destronar Deus, como imaginavam, na verdade, os pagãos. Qual é o pecado maior? Aparentemente, uma luta contra Deus. Porém, a gente vê que o castigo é muito maior. O castigo da geração do dilúvio, Deus apagou ela, só sobrou Noé e sua família. A Torre de Babel, Deus apenas, na verdade, espalhou ela, eles. A Torre da Babilônia, Deus espalhou eles, não mais. Várias explicações, e já tocamos esse assunto, mas uma das explicações é simplesmente porque o grave pecado que houve na geração de Noé, quando Deus trouxe dilúvio, era roubo. Hamas em hebraico. Roubo. E roubo, a gente sabe, pode levar às piores coisas possíveis. E a gente vê isto hoje, muitas vezes, infelizmente. Roubo pode levar a assassino. Uma pessoa planejou somente roubar, entrou no supermercado fazer um assalto, ou no banco. Mas tornou mal, a polícia entrou, alguém descobriu, ah, latrocínio. Morreram dois. Não estava no planejamento, mas quando está disposto já a roubar, pode chegar a coisas piores. E os nossos sábios dizem: Kola goneva, aquele que rouba, chofer damim, é como se ele, na verdade, derrama sangue em vão. E depois fala, é como se ele está, na verdade, negando a presença de Deus. Porque ele não reconhece a propriedade do outro. O homem tem que se acostumar a não tocar o que não é dele. Isto é muito, muito importante. Então, a gente vê que nas sociedades, isto aconteceu em Sodoma e Gomorra. Quando Deus destruiu estas duas cidades, qual era o pecado? Diz a Bíblia Sagrada, diz, na verdade, a Torá, vai encher Sodoma, os homens de Sodoma, Raim e Chataim. Diz os nossos, eles eram ruins e maldosos. A Torá usa duas expressões, ruins e maldosos. Por quê? Ruins, begufam, eles torturavam realmente os hóspedes. Maldosos, bemamonam, eles pegavam o que não eram deles, eram ladrões. E isto os nossos sábios dizem é gravíssimo. Então, vamos neste momento que estamos começando uma palestra sobre integridade, ver o que o judaísmo diz a respeito. E a primeira dica dos nossos sábios no Talmud é: você reconhece uma pessoa pelo seu bolso. Adam nikar bekiso, a forma como a pessoa age com seu dinheiro, como que ele protege, se ele sabe distribuir, se ele é avarento, se ele pega um pouco do outro, se ele se serve, e assim diante, você reconhece quem ele é. Você pode reconhecer pela fato como que ele trata este vil metal. E os nossos sábios nos dizem no Talmud, no volume Shabbat, que quando uma pessoa chega lá em cima por 120 anos e finalmente começa, na verdade, os relatórios, as prestações de contas, a primeira pergunta que vão fazer para esta alma lá em cima é Nasata venatata be'emunah. Você fez negócios e comércio com honestidade? Você foi íntegro nos seus negócios? Você foi um mercador honesto? Antes de perguntá-lo se ele dedicou um tempo para estudar a Torá, antes de perguntá-lo se ele esperou pela redenção, várias outras perguntas. Mas a primeira, como foi, como que se agiu? Você foi um homem íntegro ou não? Porque o principal do julgamento, assim diz o Kav Yashar, será sobre a sua atitude com as outras pessoas. E olha o que diz o rei David no Salmo. No Salmo 31, nós temos um Salmo, o rei David diz o seguinte: Emunim notzer Hashem. As pessoas confiáveis, Deus protege. Palavra muito forte. Com aquele que você pode confiar, que uma pessoa honesta, como se deve, um fiel depositário, você sabe que você pode confiar nele, este. E o rei David continua no Salmo, se não me engano, no Salmo 108, ele diz uma coisa aí. Enai benem ne'eretz. Meus olhos, diz Deus, estão olhando aqueles que estão confiantes aqui na terra. Lashevet imadi. Estes podem entrar na minha mansão. Muito forte isso. E ainda nossos sábios dizem que aquele que tem nas suas mãos o pecado do roubo dificilmente entra na mansão divina. Então, a gente tem que se cuidar muito, uma pessoa realmente com os bens dos outros, com os negócios dos outros, com mercadorias dos outros, qualquer negócio, a gente tem que ser muito, muito cuidadoso. O filho de Maimônides, que se chama Rabbi Avraham ben Harambam, ele fala o seguinte: um roubo tira o valor de 10 anos, 10 anos, de jejuns, com piedade para Deus, uma pessoa acumulou, realmente se entregou, realmente rezou, e se elevou a piedade. Um robô tira todos os méritos de 10 anos. Inacreditável, muito forte. Então, não à toa, que o rei Salomão, mais sábio dos homens, diz nos seus provérbios: homem, vai e aprende da formiga. Veja como elas trabalham, trabalhadoras, cada uma, mas nenhuma toca na espiga do outro. Cada um tem um pequeno grãozinho. Nenhuma toca no que não é dela. Isto é muito importante. Por quê? Porque o mesmo rei Salomão diz, Hakesef ya'anet hakol, nos Eclesiastes, o desejo, a ambição monetária do ser humano é muito grande. E muitas vezes ele queima etapas. Ele, na verdade, transforma o que deveria ser um meio num fim. E ele pensa que para este fim tudo é permitido. Então a tendência do ser humano, a ganância, ela é muito, muito grande. Muito, muito grande. A pessoa tem que se cuidar ao máximo. É por isso que nós estamos aqui, meus amigos, para tentar um pouco falar e entrar em detalhes para lhe mostrar como que o judaísmo não é apenas na casa da oração e na casa do estudo. É na casa também do comércio e do negócio. Primeira coisa, o judaísmo nos ordena e nos aconselha que patrões e empregados têm um relacionamento bom. Um patrão tem que pagar salários, obviamente, ele tem que honrar os costumes locais, proporcionar um ambiente seguro. Tudo isso faz parte do judaísmo e são leis dentro do Shulchan Aruch, dentro do código da lei judaica. Tem que dar um tratamento justo para seus empregados, pagar os impostos, o judaísmo é obrigatório. Obviamente que o empregado tem que se dedicar, entender o trabalho que ele tem que fazer, não tirar vantagens dos intervalos aqui e lá, quando ninguém olha, tem que chegar em tempo. Então nós vamos entrar em todo este mundo para ele poder, ele tem que estar disposto a fazer o melhor. A relação, na verdade, com este emprego tem que ser honesta. E os sábios nos dizem, temos exemplos bíblicos. Abrão, o pai da nação, Abraão Avinu, o patriarca Abrão. Se você olha bem no texto bíblico, vocês vão ver que ele não deixava pastar os seus camelos sem, na verdade, eles terem uma focinheira fechando a boca para eles não cuidarem, não pegarem, não devorar ou comer o pasto dos outros, que não é o campo dele. Tem que ser honesto. A honestidade é uma coisa que toca a alma. Não falta histórias de pessoas falecidas que voltaram no sonho para seus filhos ou para seus netos, dizendo, faz um favor para mim, eu estou devendo ainda naquela pequena mercearia da esquina que eu não paguei. Paga isso, é importante para minha subida, para minha alma ter, na verdade, uma elevação mais leve. Não falta histórias destes. Por quê? Porque a alma não pode ter máculas destes na hora da subida. É muito importante, então, lembrar-se disto. Então, vamos começar hoje a falar um pouco mais sobre a relação e as obrigações do patrão. Como que ele tem que tratar seus funcionários, seus empregados e assim diante. Os nossos sábios nos dizem, Kana Eved Kana Adon, você tem um funcionário, é como ter um amo. Você tem que tratá-lo igual a você ou não melhor. Tem que comer do mesmo pão, o mesmo vinho velho que você bebe, ele tem que beber uma cama macia. Não tem o direito de humilhá-lo, não pode gritar com ele, tem que ser gentil. Uma série de leis. Se o costume no país alimentar o empregado, você tem que alimentar. Obviamente tem que ver os costumes locais, os horários, a convenção sindical pode ser importante, ou as normas do governo. Obviamente você tem que condicionar para ele lugar onde que pode, condições boas. Não um lugar onde que é difícil, que é duro, que é insalubre e assim diante. Tudo isto é muito importante. Nós temos uma história na Gemara, em Baba Metzia, que nos conta lá que tinha um grande sábio, Rabbi Yohanan Bar Matia. Ele falou para o filho dele de ir contratar alguns empregados. Este homem, este filho jovem, foi contratou empregados. Depois ele voltou, o pai perguntou para ele, mas você combinou com eles o que eles vão comer cada dia? Ele falou, mas mais ou menos. Não, meu amigo. Se você não combinou o que eles vão comer e como comer, você não fez a tua obrigação. Aqui se trata, na verdade, de pessoas, seres humanos, filhos de Abraão, Isaac, Jacó, tem que dar o melhor para eles. Tem que ser combinado, as coisas têm que ser claras. Por isso que é bom resolver todas essas coisas antes, tá certo? Quanto mais você especifica, quanto mais você fala, tem que ser claro. Se você fala para teu empregado pela lei judaica, eu vou pagar mais. Mas você está pensando, eu vou pagar mais, mas vou dar mais trabalho. Você não está pagando mais. Ele pensa, vou pagar mais, vou receber mais. Você está falando, vou pagar mais, mas ele trabalha mais. Ele não chama isso de aumento. Então as coisas pela lei têm que ser muito, muito claras. O empregado fica feliz quando as coisas são claras. É isso que o judaísmo recomenda para ter uma produtividade melhor. Obviamente, uma lei bíblica, torânica, pagar salário inteiro. Tem que dar no dia. Antigamente pagava, eram salariados que recebiam cada dia. Hoje as coisas mudaram, a maioria recebe por mês, ou que seja, mas tem que pagar em tempo. O grande mestre cabalista, o Arizal, nossos sábios nos dizem que ele não ia para a reza vespertina de Mincha enquanto que não terminou pagar seu salário, o salário do diarista. Mesmo atrasava a reza para poder pagar o salário dele. Eu falei, não posso agora falar com Deus se eu não cumprir minha obrigação com o ser humano. Então, essas coisas são muito importantes. E o pagamento, normalmente, é em dinheiro, não em mercadoria, pelos dias. A não ser que foi combinado, que vai ter ações e coisas, mas normalmente, pagamento é pagamento. A pessoa pode, na verdade, aproveitar disso imediatamente. Olha o que os nossos sábios nos dizem, uma coisa interessante também, mais uma vez, no Talmud Baba Metzia. Kol hakovesh shar sahir, quem não paga em tempo o empregado, que ilu notel nafsho, é como se ele pegou a alma dele. Porque este pão ele está esperando por ele. A família está, na verdade, precisando disso. Estamos falando do empregado que está dedicado, arrisca a sua vida, talvez. Ele está em cima da andaimes, ou, na verdade, subindo em construções, ou em árvores, o que que ele faz? Você não pode oprimi-lo. Não pode oprimi-lo. Claro que o patrão tem que controlar o que, é que acontece. Inspecionar, se ele não faz isto, ele, na verdade, está deixando que as coisas estão perdendo o rumo. Um sistema de controle financeiro é recomendado, mesmo, senão ele vai infringir uma outra proibição bíblica. Lifnei iver lotiten mershol. não coloca obstáculo na frente daquele que não entende. Você está deixando a pessoa que não entende e no final vai trabalhar. Por isso que a honestidade nos prescreve leis interessantes. Olha bem, os coanim, os sacerdotes que trabalhavam no templo, de acordo com a lei judaica, trabalhavam sem mangas, sem bolsos, para ninguém poder pensar ou imaginar que estão levando alguma coisa. O grande Moisés, Moshe Rabbeinu, que é o líder da verdade máximo que nós tivemos. Moisés trouxe um relatório de todos os materiais que ele recebeu em doação para construir o santuário no deserto. Trouxe um relatório, exatamente quantos quilos de prata, quanto lã, quanto linho, quanto couro, onde que foi, cada coisa. Por quê? A pessoa tem que ser honesta. É muito importante. O espírito judaico aqui, ele é absolutamente necessário. E quando tem esse espírito, automaticamente o patrão vai tratar seus empregados de uma forma diferente, porque ele entende que aqui tem um time trabalhando. Teve nos Estados Unidos uma história que estou me lembrando muito interessante, foi em 1995. Pegou fogo uma fábrica de textil. Pertencia a um judeu, chamava Aaron Feuerstein. Me lembro bem da história, foi em Boston. Destruiu a fábrica inteira. O homem tinha 3 mil empregados. Foi em dezembro. Já demorou muito para janeiro, fevereiro, março. 3 meses o homem pagou todos os empregados. Não tinha obrigação, podia dar jeitos, havia formação. Isto fez nos Estados Unidos um grande, grande barulho. E foi chamado por Bill Clinton, se não me engano. Ele, na entrevista, disse: eu estudei na juventude numa yeshiva, numa escola talmúdica. Eu aprendi como tratar os empregados. Estou fazendo o melhor possível para eles não terem prejuízo. Eu tenho um grande prejuízo, mas vamos tentar aliviar da melhor forma possível. Então, os nossos sábios nos dizem, muitas vezes tem que fazer até acima da lei. Acima da lei. Nós temos uma história muito interessante de um grande sábio no Talmud que se chamava Rabba Barba Hanan. Este sábio, ele pediu a empregados dele carregar, ou ele contratou empregados para carregar barris de vinho para algum lugar. No meio do caminho, alguns quebraram os barris. Ele perdeu uma quantidade de vinho enorme. Ele processou, ele falou, você está contratando, o que você me paga? Chegaram na frente do Bedin do tribunal rabínico. O tribunal falou para ele, você tem razão. Eles fizeram um erro, realmente, e foram contratados para levar o vinho. Chegar lá, não aconteceu. Mas eles não têm como. Muitas vezes a pessoa também tem que ser mais flexível, tem que olhar a situação. Isso se chama em hebraico lifnim meshurat hadin, acima do que a lei pede. E isto é muito importante, em vários casos nós temos isto. Então vamos um pouco analisar agora qual é a obrigação também dos empregados, porque não seria correto a gente falar só na verdade a obrigação dos patrões. O empregado também tem suas obrigações de acordo com a lei judaica. Sempre estamos aqui tentando sintetizar o que consta nos nossos livros. A primeira coisa, obviamente, o empregado, o funcionário tem que ser honesto ao máximo. Ele tem que cumprir ordens, como ser legal, ser fiel, isso é tudo. Mas a segunda coisa, ele tem que se alimentar bem e descansar. Ele tem que chegar no emprego descansado, se ele não trabalha bem. Então, se ele fica à noite, na verdade, ficando na balada ou ele vem de ressaca, isto, obviamente, não serve. Ele está infringindo a lei. É muito importante que ele venha pronto para trabalhar, com o espírito trabalhar. O próprio empregado também tem que se cuidar, na verdade, para ser pontual. Ele tem que se disciplinar, não pode enganar o patrão. Muito importante. Olha a linguagem que diz aqui o Maimônides. Interessante. Que derer se muzhar balabait, se lo yigzol sharanim. Assim como o patrão tem que se cuidar que ele não pode roubar e nem modificar salários e tem que ser honesto com seus empregados, assim também a pessoa que trabalha, muzhar se lo yigzol melechet balabait, tem que se cuidar para ele não roubar o patrão dele. Então tem que haver aqui uma relação mutual de honestidade. Por exemplo, o trabalho noturno. Um homem está trabalhando de dia. O que se chama um segundo? Ele trabalha de noturno em outro lugar. De dia ele não vai render. Isso não tem graça. A não ser que seja combinado. Porque simplesmente ele está prejudicando o trabalho de lá. Uma pessoa que fica a noite inteira navegando na internet, buscando e navegando e olhando, não serve. Está simplesmente prejudicando o trabalho. Então, precisa ter que trabalhar com toda a sua vontade, com toda a sua energia. E a gente aprende isto de Jacob, o próprio patriarca. Quando o patriarca Jacob, que ficou 20 anos trabalhando para Labão, seu tio. E Labão não era nada fácil, não era uma fácil. O que Jacob está dizendo? Que bechol kohi avadeti et avichem. Eu servi o vosso pai, trabalhei para ele bechol kohi, com toda a minha força, em hebraico. E assim tem que ser. Tem que ser com toda a força, a pessoa tem que fazer a coisa da forma correta. E por isso que Jacob foi abençoado, que ele foi um homem com realmente uma grande prosperidade. Vayifrotz ha'ish me'od me'od. Ele prosperou muito, diz a Torá. E realmente, porque ele trabalhou de forma honesta. Nós temos uma história na Gemara. Se não me engano, está no volume de Ta'anit. Nós temos um sábio que se chamava Abba Hilkia. E um belo dia os sábios vieram, ele era muito sábio, ele tinha uma linha direta com Deus, como se diz, precisava de chuva em Israel. Vieram falar com ele, para ele rezar, para ele apelar a Deus. Mas ele estava no campo trabalhando. Ele não atendeu os sábios, não falou com eles. Depois falou, mas por que isso não? Estou no meio do trabalho, não mesmo uma conversa. Mesmo uma conversa é importante, mas fazer uma conversa, estou pago por hora, eu não posso fazer isto. Existe uma forma de ser honesto. E isto é muito importante, existe nas relações e tem que ser mútuo. Então nós vemos aqui uma coisa bonita, como cada um do seu lado faz o máximo que ele pode para ser íntegro e nos mínimos detalhes. O judaísmo acredita muito que realmente muito vai depender da direção e da liderança de uma fábrica ou de um negócio. A cultura normalmente é seguir os líderes. A gente sabe isso. Então, se os líderes são honestos, são íntegros, têm uma decência, automaticamente o resultado vai ser competência no trabalho, respeito mútuo e produtividade boa. Mas se os líderes, eles já sozinhos te permitem uma série de leviandades, o que acontece? Os empregados automaticamente têm que se conformar ao que acontece. Isto leva a um desastre. Isto leva, na verdade, a tudo uma corrupção de cima para baixo total. O maior escândalo, exemplo para isto, é o que aconteceu, quem se lembra, o escândalo da Enron. Uma firma enorme, multinacional, que era cliente da Anderson. E, de repente, o mundo inteiro ficou sabendo que havia uma falsificação de documentos, de relatórios, da parte da consultoria, da parte da Enron. Isso foi uma loucura. Anos e anos, saiu um escândalo enorme. Isso ainda foi na década passada. Pessoas perderam suas economias de vidas inteiras. Ações, tudo isso. Por quê? Porque as pessoas abusaram da confiança que deram para eles e aproveitaram. E isso não pode acontecer. A liderança, quem representa a firma, mostrando um bom exemplo de integridade, automaticamente isso é seguido pelas outras pessoas. O que aconteceu nas crises, nas grandes bolhas? Muitas vezes, gerentes com excesso ou talvez de orgulho ou de autoconfiança acabaram fazendo aquisições erradas ou aquisições exageradas, demasiadas. E cria uma bolha e depois todo mundo sofre. Então, muito importante a gente acreditar piamente que a liderança tem que dar o bom exemplo. E os negócios têm que ser honestos, os próprios negócios. Quer dizer, é muito importante a promoção da justiça, a gerência, zelar para isto. Lucros são permitidos no judaísmo, claro, por que não? Nós acreditamos no mercado, no livre mercado, e por que não? Mas depende onde. Lucros sim, abusos não. Qual a diferença? Por exemplo, de acordo com o judaísmo, não pode explorar necessidades básicas da sociedade. Vou dar um exemplo do que estou falando. Tem coisas que são básicas para o ser humano sobreviver. Pão, farinha, óleo, azeite, carnes, desse tipo. Pela lei judaica existe uma lei que se chama Shtut. Nesses produtos não pode lucrar mais com cesto. São produtos básicos, o que se chama produtos de primeira necessidade. Então, exploração, não. Lucros honestos, sim. Por isso tem que se cuidar. Muitas vezes você estoca coisas, faz o mercado crescer. Quer dizer, tudo a relação comprador-vendedor, funcionário-patrão, tudo isto é registrado e o judaísmo tem suas leis claras a respeito. Um comprador produto, comprou um produto. Ele quer mostrar para um perito. Tem que dar para ele o tempo. Ele tem razão. Ele tem o direito de fazer esta análise antes de comprar. Ele quer um parecer. Por que não? Proibido no judaísmo você pintar mercadoria ou animais, ou arrumar as maçãs em cima da caixa ser bonitas, as outras podres embaixo. Está literalmente enganando. Está literalmente enganando. Muito importante isso. E tem que mencionar defeito. Se você vende uma mercadoria, ela tem defeito, e outro aceita, tem que ser mencionado claramente. Existe no Talmud uma discussão inteira. Alguém comprou um boi. Se o boi foi, na verdade, para shritá, para o abate, ou para harishá, para lavrar a terra. É diferente. Um boi para o abate é um boi mais barato. Ele não precisa tanta força como puxar o arado. Então, as coisas têm que ser claras. Nós tivemos na década de 90 muitos escândalos pela manipulação fraudulenta de certos commodities. Isso não pode acontecer. De acordo com o judaísmo, você vende o que é e chama isto e não tenta maquiar a coisa. Vinho tem que ser vendido como vinho. Não pode acrescentar água. Se o país, naquele lugar, todo mundo acrescentar água, pode. Se não, não pode. Tem que ver o costume do lugar. E se num outro país se exporta, lá é só vinho puro, também não pode. A pessoa tem que, não pode maquiar as coisas e enganar. Você está vendendo uma mercadoria, fala do que se trata. Neste caso, você pode vender, e pode receber, e pode lucrar. Um dos grandes escândalos que teve a respeito disso foi em 1986. Quem se lembra daquela firma Beechnut? Todo mundo se lembra. Alimentos para bebês. Colocar um suco de maçã no mercado. Não sei quem, como exatamente, e de repente descobriram que maçã não tem nenhuma. Era tudo artificial. Era uma água com um pouco de adocicada, com alguma carne artificial. Nada de maçã. Não, nem um traço, nem uma lembrança. Tudo mentira. Esta firma, Beechnut, se apressou e pediu, por favor, para pagar esta multa de 4 milhões de dólares o mais rápido possível, para poder salvar a reputação dela. Claro. Então, muito importante a honestidade na mercadoria e nos pesos. Tem uma injunção bíblica na Torá que você não pode possuir pesos e medidas falsas. Não só usar. Usar nem se fala. Nem possuir em casa. Se você tem em casa um peso de 1 quilo, mas ele é 990 gramas, ou você tem 1 metro que tem 98 centímetros, não pode ficar em casa. Proibido. Isto é um grave pecado do judaísmo, enganar nos pesos e as medidas. A tal ponto que os nossos sábios nos dizem, na Gemara também, em Baba Batra, Kashe onshan shel midot me arayot. É mais duro o pecado de falsas medidas e pesos que de incesto. Incesto é uma coisa grave. Deus nos diz, duas pessoas fizeram uma coisa errada, gravíssima, vai ter que realmente consertar. Não é tão fácil. Mas quando você tem pesos e medidas na tua loja, são milhares de pessoas que se enganam. Enganar e roubar de uma multidão é muito mais difícil fazer chuva. Como faz chuva para isso? É muito complicado. Nossos sábios dizem que este homem vai se esforçar para fazer tzorrei harabim, ele vai ter que fazer alguma coisa para o público. Porque tanta gente passou para lá. Você vende tecido, 1 metro, mas 1 metro não é metro, é 3, 4 centímetros a menos, ninguém está sabendo, vendeu, durante 10 anos. Como vai fazer chuva? Muito difícil. Então, uma vez um grande sábio falou, é mais fácil um ladrão que se arrepende fazer chuva que muitas vezes um comerciante que não reconhece o erro. Então, por isto, pesos e medidas, isto é muito importante. Pela lei judaica, alguém que vende produto em vasos, tem que limpar esses vasos. Fica colado um pouco de farinha, uma coisa. Então, você está vendendo menos. Você está vendendo menos. E nós estamos falando de uma época bíblica. Presta atenção. Hoje em dia, tudo é aferido, as balanças são aferidas, tudo é controle, tem um controle governamental, tem normas. Tudo isso. Nós estamos falando na época que dependia da pessoa do Yirat Shamayim, do temor dele a Deus, da honestidade, da integridade. A Torá fala isso 3.300 anos antes que as balanças foram, na verdade, feridas. Se apoiando na integridade da pessoa. É isso que é importante. Então, tem que controlar muito para não enganar clientes, se cuidar muito, não tropeçar com pesos e tudo isto, porque os nossos sábios dizem quem que faz isto é como se ele nega a saída do Egito. Ele nega a providência divina. Ele nega que é aquele que está nos dando sustento. Ele pensa que ele pode, na verdade, enganar o Todo-Poderoso. E isto, meus amigos, é muito perigoso. Vamos continuar ainda a ver algumas coisas a mais a respeito de honestidade e integridade, que se chama o seguinte. No judaísmo, não basta você ser honesto, 100% honesto, faz a coisa como se deve, segue a lei, realmente se cuida muito. Você tem que aparentar também ser honesto. Porque a lei da Torá diz, V'yitem nekiim me'elokim u'Israel. Vocês têm que ser, na verdade, íntegros perante o Todo-Poderoso e perante a comunidade também. Então tem que ser aparentar ser honesto. Mesmo que ser honesto, mas você tem que ter esta impressão que ser honesto. O comprador tem que saber o que, que ele compra. Você não pode dar uma impressão, na verdade, errada. Isso se chama, na linguagem comum, na nossa lei, gnevat da'at, roubar a mente do outro. Vou dar alguns exemplos que constam na nossa lei. Você chega para uma pessoa que você sabe que ele já está convidado em outro lugar. Oh, eu queria te convidar. Você sabe que está convidado. Você não quis convidar. Você não vai convidar. E você sabe que está convidado em outro lugar. O que, que você está falando? Você quer dar uma impressão como se uma pessoa muito boa e hospitaleira, mas não é verdade. Você está vendo, você está enganando. Queria fazer isto. Você chega para uma pessoa que você sabe que ele não aceita presente. Eu queria te dar um presente. Você sabe que o outro não quer. Então, o que, que você está... Não podemos dar uma impressão errada das coisas. Uma falsa impressão de bondade, de generosidade, ou nos negócios, não importa, na verdade. Você está preenchendo um currículo para entrar numa multinacional. Perfeito, lá você tem que saber onde que você estudou. O que, que você escreve? Você escreve, na verdade, que você estudou na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, ou em Oxford, na Inglaterra. Você estudou aqui na USP. Você estudou, na verdade, na Universidade de Niterói. Fez um curso de 2 semanas em Oxford, verdade? Passou as férias, visitou um amigo, eventualmente, em Harvard. Nunca passou por lá. Você escreve e se estuda. Isso é simplesmente enganação. Não só você está se enganando você, você está enganando o empregador. Isso não pode fazer. Isso é uma falsa impressão. E a pessoa tem que se cuidar muito, porque isso pode acabar com a reputação dele, acabar com tudo. Mas a primeira base é o roubo. É o roubo, a desonestidade. Você entra numa loja, você sabe que você não vai comprar nada. Então, quanto custa isso? Quanto custa? Você testa isso? Você está fazendo 2 erros aqui. Primeiro, você sabe que não vai comprar. Então, você está dando uma falsa impressão. 2, está pegando tempo, na verdade, deste funcionário que está trabalhando. Pegando o tempo do outro que está esperando na fila para poder entrar e realmente comprar. Se você tem intenção de comprar e está testando, está conversando e não deu certo, isto é honesto, não tem problema. Pode olhar nas vitrines à vontade. As senhoras não se preocupam, pode olhar, pode pesquisar, pode... Tudo isso é permitido, desde que tenha intenção de comprar. Se uma pessoa sabe que ele não tem intenção de comprar e está indo só lá para, na verdade, para passar o tempo e pegar o tempo desse funcionário, isto é enganado. Isto não pode fazer. Tem que se cuidar muito. Mesma coisa com produtos perigosos. No judaísmo, a venda de produtos que pode, Deus nos livre, ter resultados nocivos para a sociedade, que pode, Deus nos livre, acabar com a mente da juventude. Alguém que vende drogas, Deus nos livre. Ou vende, na verdade, entorpecente. Ou vende, na verdade, pornografia. Ou vende outras coisas desse tipo. Nas escolas, onde que seja. A pessoa está, na verdade, corrompendo a nossa juventude. Deus nos livre. Está transformando pessoas em violentas. Pessoas com distúrbios. Isso é proibido. Isso é proibido para o judaísmo. Então, Nós temos que cuidar o que que a gente vende. Tem uma responsabilidade o que a gente fabrica. Não tudo é permitido, não em tudo você pode lucrar na vida. O Talmud nos diz em Baba Kama, você daria um carvão em brasa para uma criança, para teu filho? Jamais. Por isso o Talmud diz claramente, não pode se vender ursos e leões, coisas desses, postes para tortura, objetos de tortura. Estas coisas, você está simplesmente pervertendo a sociedade. Deus nos livre. Então Deus nos ajuda que a gente possa realmente entender o que nós falamos. Eu acho que a gente chegou nesta palestra a mostrar como que o judaísmo entra em detalhes e que realmente o judaísmo não é apenas na hora que você está guardando o dia do Shabbat sagrado ou está rezando a Deus, mas mesmo no mundo dos negócios, em cada momento o ser humano tem que servir a Deus. Quando ele come, quando ele bebe, quando ele passeia e quando ele faz negócios. Fazer isso da forma honesta, com integridade. Deus ajudou, ele ganhou, lucrou, compartilha, ajuda os outros. Tem todo um sistema. Este é um homem que, na verdade, procura se espiritualizar. A espiritualização, com colocar a mão na propriedade do outro, não vai junto. Não funciona. Automaticamente, o homem que se eleva, que quer se conectar com Deus, que na direção vertical, tem que ser honesto na direção horizontal. Não são contraditórias. Ao contrário, se complementa. Impossível uma pessoa ser íntegro com Deus e desonesto com o ser humano. E ao contrário também. Tudo tem que funcionar, na verdade, em ambas as direções, como falamos várias vezes. Vamos terminar com algumas pequenas histórias para ilustrar quanto que os nossos sábios estavam preocupados com este assunto, na verdade, de integridade e de honestidade. Eu vou começar com um homem, um sábio que se chamava Rapinchas Ben Yair. Ele é o genro do Rabbi Shimon Bar Yochai, autor do Zohar, livro de base da Kabbalah. Na cidade dele, apareceram dois pobres que estavam pedindo esmola, ajuda. Eles iam de casa em casa, pediam alguns grãos de cevada. Isso estão pedindo, estavam com fome. Eles iam assim, graças a Deus, tiveram sucesso, passaram em várias casas, acumularam uma sacola de cevada, de grãos de cevada. Eles estavam se preparando para ir para outra cidade. Outra cidade, diz o Midrash, eles pensaram, pô, é muito pesada a sacola. Eles pediram para o primeiro que encontraram, este Rabbi Pinchas Ben Yair, por favor, você pode guardar a sacola até a gente voltar. Então, com maior prazer. Guardou. Passou um mês, dois meses, três meses. Não voltaram. Deve ser que eles foram sucedidos em outro lugar, não sei se. Não voltaram. Rabbi Pinchas Ben Yair pensou, daqui a pouco, estas grãos vão secar, vão murchar, não servem mais. O que, que ele fez? Pegou eles, plantou. Arrumou um terreno, plantou. Graças a Deus, deram, na verdade, muitas espigas de cevada. Colheu algumas sacolas. Assim, o segundo ano, colheu. Acumulou tanto, ele teve que alugar um depósito. E lá está cheio de sacolas, na verdade, bem guardado, conservado, com ar como se deve. Sacolas de cevada. Passou sete anos. Sete anos. Sete anos depois, os dois pedintes estão voltando para a cidade. Estão andando de casa em casa. Se lembraram que deixaram uma sacola na casa desse Pinchas Ben Yair. Foram no rabino e falaram, você tem a nossa sacola. Com maior prazer. Mas acho que é bom, eu aconselho vocês de trazer algumas carruagens para carregar. Carruagens? Vem comigo. Trouxe eles até o depósito. E falou, este, aqui está a vossa sacola. Estava cheio de sacos de cevada. O saco, talvez, de farinha que ele já guardou para eles. Isso se chama uma pessoa honesta. Muito mais que a gente pode imaginar. Uma pessoa que se preocupa com o máximo que ele pode fazer. Nós temos uma história também do Talmud na época. Um sábio que se chamava Rabbi Shimon Ben Shattach. Rabbi Shimon Ben Shattach era um grande sábio, mas ele também trabalhava ao campo, fazia outras coisas, porque ele não tinha dinheiro, era pobre. Então ele dava aula para os seus alunos e também trabalhava um pouco ao campo. Os alunos, para facilitar para ele, compraram um burro, resolveram para tentar facilitar a vida dele, assim diz a Gemara em Yerushalmi. Compraram um burro e quando trouxeram um certo árabe lá na região, trouxeram o burro, quando olharam para o burro, ele tinha um colar, acharam lá no colar uma pedra preciosa. Oh, ficaram tão contentes com essa pedra preciosa, o mestre deles já pôde vendê-la, vai ter bastante para alguns anos, não precisa trabalhar mais, ele pode nos dar aula, pode nos ensinar todo o tempo. Estavam felicíssimos. Quando chegaram para Rabbi Shimon ben Shattach e contaram para ele, ele a primeira pergunta, este senhor que vendeu o burro sabe que tinha uma pedra? Ele vendeu a pedra também? Sabemos. Ele vendeu a pedra ou não? Mandou devolver. Obviamente que este árabe louvou o Rabbi Shimon ben Shattach. Isto se chama Kiddush Hashem. Quando uma pessoa mostra uma honestidade, uma integridade, devolve o que não é dele, as pessoas falam, olha, este homem serve Deus. Esta nação sabe, na verdade, ser honesta. Então, essa é uma história com o Rabbi Shimon ben Shattach. Nós temos uma história interessante de um rabino chamado Rabino Safra. Este rabino, ele também fazia negócio, ele vendia, se não me engano, ele vendia alguma coisa, tecido ou alguma coisa. E entrou alguém na loja dele para comprar. Comprar 2, 3 metros de tecido. E o rabino pediu, eu quero 10 moedas, 10 shekelim. O outro falou, eu acho que avalia, vale somente 5. O rabino que achou que vale mais, não vendeu. À noite, antes de dormir, o rabino reavaliou o dia, como alguns têm de costume. Ele falou, eu exagerei, eu pedi demais, amanhã vou pedir 5. Se ele volta na loja, é 5. E realmente, o próximo dia, o homem volta na loja. Acontece que quando ele volta na loja, o rabino Safra está rezando. Está orando, ele não pode interromper. Falou, sabe o que? Ele disse, o homem, eu pensei, eu estou pronto a pagar 10. O rabino fala, não posso falar, estou rezando 15, que 20. O rabino pensou que o outro não responde porque ele quer mais. O rabino, o outro, o comerciante, na verdade, queria o tecido, já estava em 25. O rabino terminou de rezar, falou, vou te vender para 5. Não para 15, nem para 20, nem para 25, nem para 10, 5. Porque ontem à noite eu já decidi o preço. Esse preço que eu decidi, este vai ser o preço, e não outro. Então, meus amigos, nós terminamos esta aula mostrando quanto que a integridade é importante no judaísmo, nos seus mínimos detalhes, faz parte do nosso dia a dia e faz parte da forma correta como servir Deus e como servir o semelhante. Se Deus quiser, na quinta-feira estaremos aqui para a letra J, julgar. Muito obrigado para todos.